começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. Muito boa tarde, 17 horas 11 minutinhos. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, 6 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio, meu amigo, meu querido irmão Sebastião Luiz Xavier, central técnica Eliostondo Jacobinsen, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr foto sua norte liga. Temos sou mais forte do esporte.
Fazendo sempre, mas sempre mesmo, você feliz com o futebol. Abrindo o programa No Mundo da Bola de hoje, nesta quarta-feira, vem ele! O time da Cruz de Malta, o time do meu querido amigo Sebastião Luiz, está chegando! Vasco da Gama, repórter Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Pra gente aqui no Mundo da Bola, solta de novo a vinhetinha dele, solta aí, Diô.
Rodrigo Ricardo.
Que emoção, hein?
O Vasco tenta, dentro do Caldeirão, reencontrar a vitória diante do vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras. A equipe carioca não vence há 3 jogos. Já os paulistas, sob o comando de Mano Menezes, ganharam 13 das últimas 14 partidas.
É uma equipe que ataca mais, com jogadores de muita qualidade pelos lados. Não sabemos ainda a escalação ideal deles, mas a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com o Dudu, que é um dos melhores jogadores que tem no Brasil.
Iago Pikachu também falou sobre os desfalques vascaínos. Contundido, Henrique está fora na lateral esquerda. E no meio de campo, os volantes Richard e Bruno Gomes estão suspensos.
São características diferentes, né? Principalmente dos 3 jogadores, né? Posso contar até o Henrique, porque o Henrique é um pouquinho mais defensivo do que o Danilo. Provavelmente deve jogar, né? Não sei. Mas no meio ainda tem dúvida, né? Porque tem muitos jogadores ali à disposição do treinador: Andrei, Felipe Bastos, Raul, Guarim. Então não sei quem ele vai escolher para colocar. Claro que a gente já tem um entrosamento, principalmente com o Richard, né? Que vem jogando desde quando ele chegou. Só de no nosso olhar ali, nas conversas dentro de campo, a gente já sabe o posicionamento de cada um deles. O Bruno, que vem jogando agora com bastante frequência, né? Mas também a gente tem um entrosamento com o Raul, que praticamente jogou o campeonato todo. Então, creio que isso não vai ter problema nenhum.
Luxemburgo deve optar por Felipe Bastos e Bruno César como titulares no meio. Pikachu também foi questionado sobre uma possível torcida dos arquirrivais vascaínos.
Acho que a semana é das melhores, né? Pra nossa equipe aí, porque teoricamente vamos ter o apoio, né, a torcida dos 3 rivais, no jogo de amanhã e no fim de semana, que o CSA ali tá brigando praticamente junto com o Botafogo e Fluminense, né? A gente deu uma distanciada, mas ainda não livramos.
Depois do Palmeiras, esta noite em São Januário, a partir das 9h30, com transmissão da Rádio Nacional, o Vasco encara o CSA no Rei Pelé, em Maceió. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. Deixa eu cumprimentar ele, Índio. Joguinho encardido isso, hein?
Boa tarde, Mazelo. Boa tarde, os ouvintes chegados no programa No Mundo da Bola. Um jogo complicado para os dois, né? Porque a gente está ouvindo falar aí que o Palmeiras vem sem 7 titulares porque está pensando no jogo com o Corinthians. Eu não estou entendendo a opção do Mano Menezes. Se você está brigando, ou então já jogou a toalha, ou ele acha mais importante brigar pelo título ou ganhar do Corinthians? Não sei. É uma pergunta que não quer calar, porque se você está disputando o título, você está hoje a 8 pontos do Flamengo, que é o líder. O Flamengo joga amanhã. Você joga hoje contra o Vasco? Claro que é um adversário difícil, jogar em São Januário é difícil, mas o Vasco não tem tido bons resultados ultimamente também em São Januário, quer dizer, está meio a meio, o Vasco em São Januário não está com aquela, com aquele poderio que tinha anos anteriores, você vê que o Vasco está mesclando bons e maus resultados em São Januário. Então, mas era, se eu fosse treinador do Palmeiras, eu ia com tudo.
Até porque se vencer o jogo logo mais...
E coloca 5 pontos. Sim,
e empurra um pouco de responsabilidade para o Flamengo.
O Flamengo no jogo de amanhã, que é clássico. Claro que o Flamengo é favorito amanhã, mas é clássico. Então, ô Mazela, eu acho que o Palmeiras, na minha opinião, já está mais preocupado em ganhar o rival do que disputar o título. Porque se coloca... Tudo bem, os jogadores que vão entrar, estava vendo a escalação, daqui a pouco o Luiz vai divulgar, tem bons jogadores. Esses 11 do Palmeiras serão titular, praticamente todos os 11. Eu não diria o goleiro. No Botafogo eu não seria titular, mano. Talvez nem no Fluminense, mas os demais serão titulares no Botafogo e no Fluminense, que vão jogar hoje pelo Palmeiras.
É o chamado elenco, grupo,
né? É o elenco,
né?
Que tem. Mas tem uma diferença, você não está jogando. A diferença do Flamengo é que ele não tira 7 de uma vez, ele tira 2 no máximo. Então isso faz uma diferença. O ano passado deu certo, mas esse ano, com o Flamengo, que é um ponto fora da curva na competição... O Palmeiras não deveria poupar. Eu acho que o Vasco tem condição de vencer. Pô, não joga o Bruno Gomes, não joga o Richard, mas o Vasco tem substitutos à altura. Eu acho que o Vasco...
Deus, Richard e Bruno Gomes também...
Se a ausência, é. Você tem o Felipe Bastos, você tem o Raul, que é tudo do mesmo top. Tudo do mesmo top.
Para o meu gosto pessoal, é até melhor. Para o meu gosto pessoal.
E diria o seguinte, o Danilo é muito melhor do que o Henrique. Não vai ter desfalque nenhum na lateral esquerda, mas é.
Cabecinha, boa tarde para você, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Ele tem uma vinheta diferente, tem fundo musical. É muito grande de cabeça.
Muito boa tarde pra você, Mazela, os ouvintes da Rádio Nacional. Prestígio pra mim só o chocolate, delicioso, aliás. Mazela, olha, o técnico Mano Menezes vai poupar 6 titulares do Palmeiras. São eles: o goleiro Everton, o lateral direito Marcos Rocha, o zagueiro Vitor Hugo, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, o volante Bruno Henrique e o meio atacante Gustavo Scarpa. O time que deve entrar em campo logo mais...
Vai devagarinho para ver quem vai entrar no lugar desses caras.
O Felipe Melo tá suspenso.
E o Felipe Melo tá suspenso. Já teve efeito suspensivo, caiu de 5 para 2. O número de suspensão, partida de suspensão dele. No gol, Fernando Praz.
Não muda muito. Vai.
Mike, Luan, Gustavo Gomes...
Pera, lateral direita...
Mike.
O Mike, Valdir, é melhor ou muito melhor ou igual que o Marcos Rocha?
O Marcos Rocha é um pouco melhor.
Mas não é uma diferença absurda.
Não.
Depois.
Luan, que vai entrar, o Luan vai formar a dupla de zaga com o Gustavo Gomes e o Vitor Luiz entra na lateral esquerda.
Bom, Vitor Luiz, o Diogo Barbosa, são dois bons jogadores.
São dois bons jogadores.
Agora,
falta dos dois.
O Luan substitui o Vitor Hugo na zaga.
Luan ou Vitor Hugo também não muda muito, né?
Não muda muito, não.
Então, até agora, essa defesa que está mudada, na minha modestíssima opinião, não muda muito em relação aos titulares do Palmeiras.
Meio campo, Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima.
Tá, mas no lugar de quem, assim, de cabeça?
Sai Thiago, o Bruno Henrique, Felipe Melo.
Thiago, e sai o Gustavo Scarpa também.
Também.
Aí já perde.
Aí muda. Matheus é bom jogador, vem até do Botafogo, mas tá sem ritmo de jogo. O Thiago Santos eu não gosto muito. E o Lucas Lima...
O Thiago Santos é o cabeça de área, né?
É.
Acho isso. Fraco demais. Bate até na sombra.
E o Lucas Lima é um soninho danado. Se ele tiver acordado, como o jogo é 9:30...
Como é que é? Mas como é você, índio? Soninho, você não se ronca, né? Soninho, você não sou, não.
Você é um sono. Então o Lucas Lima é um de baixo. Aí o meio campo perde. O meio campo ali perde muito.
E o ataque, cabeça?
E o ataque é o mesmo que jogou na parte, que fez bonito na partida contra São Paulo, Dudu, Zé Rafael e Deyverson.
É, o ataque é um ataque legal.
É mesmo. O David é meio maluquete, mas é bom jogador. Tem o Borja ainda, né? O William tá com problema, não pode jogar. Então o ataque é o que vem jogando aí. Não perde muito, não. Não perde nada, né?
É, o meio campo, acho que perde um pouquinho de criatividade e ganha em pegada. Talvez seja isso.
Talvez.
Talvez seja isso. Esse é o time do Palmeiras. O Vasco, então, não conta com... Amanhã?
Pega hoje.
Amanhã.
Bruno Gomes e o Richard e o Henrique machucado.
São os três desfalques do Vasco da Gama. Então, logo mais, você não pode perder pela Nacional, Vasco da Gama e Palmeiras, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, diretamente de São Januário, com André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e o Bruno Mendes. Bola rolando, 9:30 da noite, pela Rede Nacional de Rádio. Vamos em frente, Indio?
Sou tricolor de coração.
17:20. Tem Fluminense e São Paulo também. Ah, rapaziada, vai ser um jogo encardido, vai ser um jogo complicado. E quem chega com as informações do tricolor carioca é ele.
Luiz Ferreira é Nacional.
Volta aí, cabeça.
Olha, Mazela, vou falar primeiro sobre o time e depois sobre os bastidores quentes, que hoje a gente tem mais novidade. Para o jogo contra o São Paulo, o técnico Marcão, partida marcada para esta quinta-feira às 19:30 no Mineirão, já sabe que Gilberto está em condições de jogo, treinou normalmente, se recuperou de uma entorse.
Então isso é uma má notícia.
Depende do referencial. Depende do referencial, como diria meu professor Fernandes de Física do Colégio Pedro II.
Esse referencial é bom ou ruim?
É, depende. Tá bom. Ele vai ser titular. A tendência é que o Fluminense entre em campo com a mesma equipe que empatou com o Vasco. Muriel no gol, Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique, Yuri, Alan, Danielzinho e Paulo Henrique Ganso, Marcos Paulo e Ione Gonzalez. O João Pedro não viajou para São Paulo, é opção técnica do Marcão. Mas ela, a gente ouviu, e essa partida vai marcar também um reencontro do Fluminense com o Fernando Diniz. Já a gente vai ter informações de bastidores, hein? O Yuri, volante do Fluminense, ele fala sobre esse reencontro com o ex-técnico do Flusão.
Para mim, o Fernando, desde o começo, eu falo que eu tenho uma enorme gratidão por ele. Foi um cara que realmente acreditou em mim. E eu tenho um carinho enorme, né? E enquanto a jogar contra... É futebol, né? Acho que todo mundo tá acostumado já a rever amigos, né? Do outro lado. Então vai ser normal.
Esse aí, o volante Yuri, será titular amanhã conforme
animado
a gente...
Animado ele, né?
É animado. Muito animado. O volante
mais animado dos volantes do futebol
brasileiro. Mais animado. E será que ele é parecido daquele nosso amigo, do mais animado dos operadores, do Vinícius Sampaio?
Meu Deus do céu.
E o Igor Sampaio e Vinícius Sampaio são parentes agora. O mais animado.
Não, Igor, não. Presta atenção. Yuri.
Igor é irmão dele.
Ah, tá.
Igor e Yuri, os pais nomes russos.
Amigos da família?
Conheço.
Não, acho, mas até um cartório.
Eu vou levar fazer um levantamento.
Pode fazer.
Que
olha,
essa você criou.
Ah, meu Deus do céu. E a gente adiantou logo no início o time que deve entrar em campo amanhã contra o São Paulo. E o Yuri fala sobre a repetição da escalação. O que pode ser feito amanhã contra o São Paulo? Vamos ouvi-lo.
Cara, eu acho que não chega nem ser novo, né? Acho que a gente já jogou assim contra o Corinthians, né? Na nossa vitória lá em Brasília. Então era algo que a gente estava preparado já, né? Se acontecesse de jogar ali com dois volantes, a gente estava preparado já. E isso dá um conforto, né? Pro Ganso poder ser aquele meia mais na frente ali, né? Chegando um pouquinho mais, achando os passes que com a qualidade dele ele vai achar. Acho que... a gente estava preparado, né, para jogar assim.
Olha, a segunda resposta dele, Valdir, lá com o telefone, Valdir, a segunda resposta dele foi um pouco mais animada. A primeira animação, 1, nota 1. A segunda, nota 3, melhorou.
Ele melhorou, ficou mais animado, acho que você tocou fundo nele. E ele ficou mais animado em falar.
Agora, Valdir,
mas ele é bom jogador, não é mau jogador.
Na sua opinião, olha só, na sua opinião, olha aqui. E o jogo envolvendo Fluminense e São Paulo?
Olha, ô Mazela, eu vou falar aqui de Fluminense e São Paulo, como eu vou falar amanhã do jogo Flamengo-Botafogo. São Paulo é grande favorito, mas o Fluminense tem camisa, amigo. É clássico nacional. Não é um clássico regional, mas é um clássico nacional. Fluminense tem jogado, por incrível que pareça, o Fluminense não tem jogado tão mal. Pelo menos no sábado, o jogo que eu acompanhei, ele jogou bem.
No sábado, sim, melhorou. Mas num dia... e só jogou bem contra o Botafogo. Depois só jogou sem
igual. Os outros eu não comentei, mas sábado eu vi o jogo... Então o Fluminense, o São Paulo está vendo um grande momento. Eu vi o jogo do Fluminense, depois vi o jogo do São Paulo contra a Chapecoense. São Paulo fez um primeiro tempo primoroso. Aí depois no segundo tempo, se não fosse lá o Thiago Volpe, a coisa podia complicar. Claro que o São Paulo é o favorito, pelo momento, pela tabela, sabe, pelo elenco. Mas o Fluminense pode surpreender. Em condições normais, ô Mazzello, lamentavelmente, o São Paulo é o favorito. Não,
olha só, em relação ao jogo em si, a tática do Diniz é conhecida. É conhecida. E, na minha opinião, é um técnico, por enquanto, de uma tática só. Você não vê variação nenhuma. E o elenco conheceu ele. Qual seria a maneira de neutralizar a tática empregada pelo Fernando Diniz?
Mas se você analisar bem, o Marcão está usando um pouquinho do esquema do Fernando Diniz. É o seguinte, ele tem uma vantagem, ele conhece o time do Fluminense. E o time do São Paulo, se você fizer um quem é quem, é mais qualificado que o do Fluminense. Claro que o time tem uma vantagem, o Marcão conviveu com ele ali 8 meses, sabe como é que ele faz. Mas aí, meu amigo, entra a qualidade do adversário. Mas o Fluminense tem condições de dificultar bastante a vida do São Paulo e até ganhar, não é nenhum absurdo. Um absurdo é uma goleada. Se o Fluminense ganhar de 1-0, 2-1, uma coisa normal, porque no Campeonato Brasileiro, tirando o Flamengo, que está um ponto fora da curva, que é a frase do momento, os outros, amigos, estão quase todos, sabe, mesmo com a pontuação lá embaixo, você vê um...
Os jogos são equilibrados,
equilibrados,
né?
Você é, não verdade. Vê um desequilíbrio. Hoje quem está desequilibrando é o Flamengo. Você vê
a Chapecoense com um time fraco, ruim. Pô,
dominou o São Paulo o segundo tempo todo.
Então, quer dizer, mostra o equilíbrio que existe. Não,
o campeonato. O próprio CSE que você vê agora, que deu um crescente. O Avaí não consegue subir. Mas a Chapecoense também joga bem, mas não consegue subir. Mas você vê um crescimento do Ceará, um crescimento Fortaleza. Do Fortaleza. E é por isso que me preocupa Fluminense e Botafogo, que a gente não vê um crescimento nessas duas equipes, entendeu? Então,
é verdade.
O próprio Cruzeiro vai crescer, porque tem elenco. Então, quando tem elenco, é uma coisa que facilita o crescimento da equipe.
Ô, Cabeça, e o problema de bastidores do Fluminense?
Olha, Mazzello, a gente trazia ontem aqui mesmo do programa do Mundo da Bola a informação de que Celso Barros e Mário Bittencourt mais uma vez entraram em rota de colisão. O Celso Barros, vice-presidente geral do Fluminense, utilizou o seu Facebook para colocar uma nota dizendo que reafirma que em um momento delicado que o Fluminense está enfrentando é imperioso que haja união de todos em prol do clube. Colocou que nunca precisou de autorização de ninguém para acompanhar a delegação e apoiar os nossos atletas, lembrando que o Mário Bittencourt, depois das declarações que o Celso Barros deu para o site globoesporte.com, ele afastou, tirou o Celso Barros de todas as coisas ligadas ao Fluminense.
Não, e nessa
viagem que o São Paulo, o Fluminense vai fazer uma viagem, que tem um excelente supervisor, vai fazer a coisa certa. Vai para São Paulo para Porto Alegre.
E aí então, entra um outro detalhe. Como é Facebook, a galera comenta. E o Celso Barros foi revelando coisas pouco a pouco nos comentários. Por exemplo, um dos amigos da página dele, alguém curtiu a página dele, colocou: por mim eu lanço agora a campanha Fora Mário Bittencourt. Ele coloca outras coisas aqui. E o Celso Barros responde: nem a autonomia do futebol que ele me prometeu, ele deu. O que ele lhe prometeu, que ele cumpriu. Ele falou que eu trouxe o Muriel, ele contou que eu não tenho chancela para demitir ninguém, como você mesmo vê aí nessas fúrias descabidas. Conheça mais os bastidores. Depois da ingratidão, a pior coisa é a traição e a falta de palavra. E é espinafrada atrás de espinafrada, Mazzello. E revela que os bastidores do Fluminense estão, abre aspas, horríveis.
O Fluminense está fazendo a cartilha certinha para cair para a segunda divisão.
Voltar por um bom tempo.
Olha só, como é que faz para cair para a segunda divisão? É isso? Então vamos seguir. O Celso Barros, na minha opinião, é um engodo. O Mário Bittencourt é outro engodo. Ou então eles são pinóquios, que eles sabiam de tudo que ia acontecer.
Sabia.
Então agora estão se pegando, estão se comendo. Então, porra, entendeu? Complicado. Ninguém aí é santo. Ninguém, nenhum dos dois é santinho.
É lamentável, eu vou falar uma coisa aqui. Isso é ruim pro clube. Tem que aparecer, eu não diria um interventor, mas um conciliador. Chega e fala: calma, bonitão, chega aqui. Chama o Mário. Vem cá, bonitão. O que tá acontecendo? Vocês eram unidos, vocês assumiram o clube, agora estão brigando. Vem cá, Celso Barros, senta aqui, bonitão. Vem cá. Que negócio é esse, rapaz? Vocês vão rebaixar o clube? Falta alguém. O Fluminense não tem essa pessoa. O Botafogo, infelizmente, tem um monte de negócio. Eu quero tomar atitude, junta tudo.
Ele tem atitude, quer dizer, então lá no Fluminense não tem ninguém com essa atitude.
Falta alguém para chegar e botar o pé na mesa, para falar outra coisa, o pé na mesa e o pé na porta, e falar o seguinte: vamos acabar com isso. Porque quando vai acabar isso? Quer ver, o jogador de futebol, ele entra muito nas redes sociais. Os caras devem estar dizendo dentro do vestiário. Nós vê aí, os caras estão brigando, hein? Não pagam a gente, mas estão brigando. Eu sei porque eu convivi, pô. Eu posso falar. Então, isso aí é uma bobeira do Mário, que eu conheço bem.
Vaidosíssimo.
É. E essa união não deu certo. Está provado que não deu certo. Meu amigo, isso aí, tem seis... eles tomaram posse em junho. Estamos em novembro.
Já tem mais de três meses. Os primeiros três meses de administração... Foi uma lástima, inclusive a dívida aumentou. Tudo que foi prometido em campanha, tudo, eles não cumpriram. Dinheiro novo, contratação de peso, patrocinador master. Os caras, desculpe o termo, vomitaram 500 mil coisas e não fizeram rigorosamente nada e estão afundando o clube por vaidade. E acima de tudo, essa antecipação de eleição, desculpe o termo de novo.
Uma burrice
cavalar, com todo respeito ao cavalo. É, porque eles vão pagar a conta, porque o Abad, que foi um dos piores presidentes da história...
Vai sair por cima.
Já saiu, ninguém mais fala no Abad, que era outra porcaria. E agora, o que o Abad fez?
Quer ver um exemplo?
Quem vai pagar a conta são esses dois.
Quer ver um exemplo, caras. Vivo, de que você está falando de maneira correta? Hoje você está falando coisa correta.
Muito obrigado.
Olha só, em 2008, houve a eleição no Vasco em agosto. O Eurico era o presidente, aí assumiu o Roberto. Ficou na conta do Roberto a queda. Mas quem começou o trabalho da queda foi o Eurico. Então, é o caso que vai acontecer no Fluminense.
Caso caia,
vai ficar tudo na conta do Mário. Mas o Abad saiu, ó. Peterzinho, isso é tudo possível.
O Peterzinho e o Abad foram das coisas mais terríveis história do Fluminense. Mas culpa de quem vota.
Eu vou
fazer
falar
o quê,
uma
né?
coisa aqui pra você.
Fala.
Eu tenho amigos no Fluminense, gosto do Mário, mas tô decepcionado com ele como presidente.
Ele é muito vaidoso, muito nariz
de pele. Eu esperava dele, sabe por quê? Porque ele é jovem, ele tem 41 anos, ele conhece bastidor, conhece grupo, mas ele tá se perdendo. Pô, essas atitudes, os dois, o vice-futebol, então a relação dele não pode ficar assim, o vice-presidente geral e o vice-futebol, o Celso Barros é eleito como é o Mário. Então eles têm que se entender.
Eles se uniram pra ganhar a volta, acabaram ganhando, agora estão se degladiando.
Olha, isso...
Botar num ringue os dois, com 10 assaltos, quem ficar em pé ganha a luta. Mas quem paga a conta é o Fluminense.
Quem paga a conta é o Fluminense, amigo. Aí depois...
Eu avisei.
Como é que o Marcão tem condição de trabalhar? Não estou dizendo que o Marcão é bom ou ruim. Mas como é que ele tem condição de trabalhar sabendo que o vice-futebol, que é o vice-presidente geral, está louco pela cabeça dele?
Contratei o Muriel, mas quem contratou o Ourinho, quem contratou o Nenê, ele não fala essas coisas.
Tem uma pessoa ali que poderia entrar, mas é omisso e se esconde e fica com aquele escudo que o futebol é uma grande mentira. E não aparece, ele se esconde, não aparece para nada, só aparece para dar entrevista.
Tá certo então,
que é o Paulo Angione.
17:32, Deus salve o Fluminense, porque tá feia a coisa. Já a gente volta com o programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Vai fazer o Enem? Então eu tenho uma dica para você. Que tal testar os seus conhecimentos com o Questões Enem? Lá você encontra as questões das provas de todas as edições. É só se cadastrar e testar o seu desempenho. Acesse ebc.com.br/Enem. E ó, não esquece, hein? No sábado tem Esquenta Caiu no Enem, trazendo as últimas dicas para sua preparação. E no domingo do Enem, depois das provas, a gente tá de volta com um timaço de professores para comentar o exame deste ano. Sempre às 8:30 da noite, ao vivo pela TV Brasil, aqui nas rádios Nacional e MEC e também no site e redes sociais da TV Brasil.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Dando sequência no programa No Mundo da Bola. Chega mais, índio.
Momento estádio.
Com o nosso professor Wagner Gomes.
Começa nesta sexta-feira o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Halterofilismo. A competição contará com a participação de 104 atletas de 11 estados e do Distrito Federal. O evento acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Se estenderá até sábado. Será a última competição da temporada. Os 8 melhores atletas do país, de cada categoria, participam do Brasileiro. de acordo com o regulamento da modalidade. Os halterofilistas tiveram a oportunidade de garantir vaga no brasileiro por meio de 3 etapas nacionais do Circuito Loterias Caixas da modalidade. A primeira fase foi realizada em João Pessoa, na Paraíba. A segunda aconteceu em Curitiba, em abril. E a terceira etapa ocorreu em setembro, também no centro de treinamento em São Paulo. Nomes de destaque do país estarão na disputa. 13 deles subiram ao pódio nos Jogos Parapan-Americanos de Lima em 2019. Casos como o dos paulistas Bruno Carra, até 54 quilos, e Mariana D'Andrea, até 67 quilos. Ao todo, o Brasil deixou a capital peruana como o país mais vencedor no halterofilismo. Foram 16 medalhas, 6 ouros, 3 pratas e 7 bronzes. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vaguinho, obrigado Vaguinho pelas informações aqui no microfone esportivo do Brasil, 17 horas 36 minutinhos. Meu querido amigo Índio, dando sequência no programa do Mundo da Bola.
Botafogo, campeão.
É, o Botafogo tem um compromisso dificílimo amanhã em sua casa, no Engenhão, 9:30 da noite. 9:30 hoje, o Vasco com Palmeiras. Amanhã, 8 da noite, com emocionando todo mundo, é o Ricardo, que não sou eu, é o ligado
Rodrigo Ricardo.
Nas ruas, entre os torcedores, muita gente compara Botafogo e Flamengo com uma luta de um gigante contra um pequeno homem. Os números do líder, com 71 pontos, reforçam esta impressão. Foram 64 gols marcados e apenas 25 sofridos.
Eu acho que o Flamengo passa por um momento ótimo, não só em ataque, tem quase todos os jogadores de muita qualidade e a gente tem que concentrar em não dar espaços, em não ter erros, e agora temos muito para trabalhar porque vai ser um jogo de alta concentração e que devemos fazer uma grande partida.
O zagueiro Joel Carli, depois de 2 meses de protestos, retornou a dar coletivas na sala de imprensa, mas os salários dos jogadores ainda estão atrasados.
Tem algumas conversas rolando aí, que devemos esperar que é o que vai acontecer, mas a decisão do grupo foi mesmo para unir forças, não nos desgastar com coisas que são extracampos, para ter uma recta final boa para a gente.
Com 33 pontos, o Botafogo está em 14º lugar no Brasileirão, marcando apenas 26 gols e sofrendo 39 ao longo de todo o campeonato. Apesar dos péssimos números, os gloriosos acreditam que clássico é clássico. E o Botafogo pode sim sair vitorioso nesta quinta-feira no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações. Valdir Luiz, falamos muito desse clássico, vamos continuar falando, e é um jogo complicadíssimo. Você que acompanha de perto o Botafogo, como é que você está sentindo o elenco, novidades, enfim, o que você pode dizer em cima das informações do Rodrigo Ricardo?
O Alberto está treinando agora o time. Pode ter novidade aquele time que perdeu para o Santos. Pode botar um time mais cascudo, um time mais experiente.
É, que ele sacou, só para o pessoal que está desavisado, ele sacou contra o Santos.
Cícero, Diego Souza, Léo Valença, ele queria um time mais leve. Foi leve demais, até ele levou de 4.
Foi leve, tomou de 4. Se fosse pesado, tomava de 2. Mas como foi leve, tomou de 4.
Ele vai mudar. A notícia boa é que eu tenho informação que hoje à noite cai na conta dos jogadores o mês de agosto, a segunda parcela do salário de agosto e o mês de setembro. Fica outubro, que deve ser pago semana que vem. Depois de uma reunião de grandes botafoguenses, grandes beneméritos, na casa do Montenegro, ficou tudo resolvido isso.
Resolvido o seguinte, quem tem grana vai ajudar
Com a saída do Gustavo, deve ter um comitê gestor no departamento de futebol, com o Montenegro, o Manuel Renha, mais o Ricardo Rotenberg, até o final do ano.
O Leopoldo vai colaborar também,
não? Leopoldo não.
Leopoldo não vai opinar? Não vai entrar no grupo, para quem não sabe, o nosso Leopoldo é também do conselho do Rotenberg, né?
Não, ele é cunhado do Renha.
Ah, do Renha, Rotenberg. Eu até troquei o negócio. Mas o nosso querido Leopoldo não vai opinar no comitê.
Ele foi vetado porque ele quer 9 horas de reunião.
Ele quer 9 horas de reunião. Ele não quer trabalhar 9 horas de reunião.
Ele não quer. Então, esse comitê vai se reunir para apoiar o futebol, porque hoje o Botafogo tem um desejo. ficar na Série A para o ano que vem poder tomar, dar os voos mais altos. Então é fundamental que você consiga pontos. Então, claro que o Flamengo é o grande favorito para amanhã, não vou aqui enganar o torcedor do Botafogo. Mas Botafogo e Flamengo é um clássico de tradições que, sabe...
E é uma rivalidade grande,
é,
né?
É, e eu vou te falar, uma vitória contra o Flamengo acaba qualquer, apaga qualquer incêndio. Também uma goleada, incendeia toda. Mas é um tipo de jogo que se você ganhar, você vai a 36 pontos do Flamengo, depois pega o Avaí, aí dá aquele sufoco. Então o jogo de amanhã, claro que o Flamengo é favorito, mas o Botafogo pode surpreender.
Uma pergunta que não quer calar. Você, como treinador do Botafogo, de futebol e regata, você escalaria quem para o jogo de amanhã? Qual seria a conversa, a tática que você empregaria?
O meu time?
Sim.
Eu jogaria amanhã bem fechadinho. Eu jogaria com a Marcinho, joga Fernando, Joel Cara e Gabriel. E o Gilson não pode... Tá o Yuri, eu botava o Jean, João Paulo, Cícero e Diego Souza. Na frente, Luiz Fernando e Igor Cássio. Fechava bastante o time, jogando praticamente com 5 no meio e só na frente. Meu amigo, você não pode se expor contra o Flamengo. Você pode ganhar, não sabe. O Corinthians, no primeiro tempo, você estava lá comigo e eu comentei o jogo.
Eu falei que isso ontem.
O Corinthians, no primeiro tempo, até o gol do pênalti, o Corinthians estava... O Flamengo não conseguia finalizar.
Era melhor, mas não finalizava.
E
tomou uns sufoquinhos lá atrás.
Talvez se virasse 0-0, claro que o Sino não joga. A história do jogo fosse outra. Mas o Flamengo teve o gol do Pedro, logo depois, um minuto depois fez o segundo gol, e fez um gol com 26 segundos do segundo tempo. Meu amigo, acabou o jogo. O Botafogo, se acontecer amanhã o que aconteceu contra o Santos, que levou um gol com 2 minutos e outro com 12, aí, amigo, é complicado. Tu é com um amigo meu, tava ouvindo o jogo, resolveu até desligar.
É verdade, me lembro, o conselheiro Machado tava no carro comigo, o conselheiro Machado, e falou, deixa eu ver quanto está o jogo. Aí ele ligou, tava 2-0. Falou, pá, ele ligou, tava desesperado.
Não.
Aí chegou em casa, tava 2-1. Quando foi ligar de novo o rádio...
Não, aí não. Aí
tava 4-1.
3-1, abriu. 4-1, também abriu uma garrafa de vinho. Não dá.
É, tá certo, então. 17 horas, 42 minutinhos, meu querido amigo Sebastião Luiz Xavier, conhecido nas altas rodas de Nilópolis, da alta sociedade nilopolitana, como Índio. Solta de novo a vinheta do Mengão, que se adora, vai.
Uma vez Flamengo.
Ficou até emocionado aí, que delícia! E quem fala do Flamengo, volta você, meu amigo Luiz Cabecinha Ferreira.
Olha, Mazelo, o Flamengo terá força máxima amanhã contra o Botafogo. O Diego Alves treinou normalmente, a saber somente se o técnico Jorge Jesus vai poupar algum jogador ou vai deixar algum jogador no banco de reservas para entrar no decorrer da partida, como aconteceu contra o Corinthians. O Bruno Henrique fala agora aqui no programa do Mundo da Bola, ele está sendo chamado de senhor clássico, sempre marcando em partidas decisivas e em clássicos.
Calma.
E ele fala sobre essa fama e essa boa fase do Flamengo. Vamos ouvir.
Fazer gol em clássico, o jogador ficou marcado, né? E eu consegui o feito de fazer gols nos todos os clássicos, todos os times do Rio. Então, o Botafogo tem pela frente novamente. E não é um feito que eu premeditei. É natural o que aconteceu. E espero poder novamente contribuir dentro de campo, marcando ou dando passe e ajudando da melhor maneira possível.
Esse aí é o Bruno Henrique, quem perguntou quantos gols
Henrique tem em
clássicos. São 11 clássicos em 2019 e o Bruno Henrique marcou 9 gols.
Caramba, e no brasileiro tá quantos gols? 15 por aí?
O brasileiro, o Bruno Henrique, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 15 gols.
15.
O Gabigol tem 20.
Você vê, o artilheiro do Flamengo com 20, o segundo colocado é do Flamengo com 15. Brincadeira, Evandro.
Só os dois do Flamengo, que é o Arrascaeta, que tem 11.
Ah, então, 35, 46, os três jogadores. 20, 35, 11, 46.
O mais impressionante disso tudo, Valdir, o mais me impressiona é você ter acertado a matemática. Não é os caras fazendo tantos gols. É você de prima ter acertado a matemática. Me emocionou agora, hein? Alô, Jota Santiago, emocionando o Valdir Luiz.
Mas era você me emociona a cada 5 minutos.
Obrigado. Fico muito feliz em saber disso.
Agora, Marcelo, só mais um detalhe. Obviamente que vocês já colocaram aqui que a situação de Flamengo e Botafogo é muito diferente no Campeonato Brasileiro. E justamente isso que o Bruno Henrique vai falar. Será que a situação do adversário de amanhã vai influenciar na atuação do Flamengo? Vamos ouvir.
A vida do Flamengo hoje é uma, do Botafogo é outra, mas quando trata de clássico, né, não existe essas coisas dentro de campo. O Flamengo vai defender o dele, vamos fazer o que a gente vem fazendo, e o Botafogo vai tentar fazer o que eles estão fazendo no campeonato, né? Tentar neutralizar a gente, tentar fazer o melhor jogo deles, né? Porque quando vem contra o Flamengo, as equipes vêm tudo diferente, né? Todo mundo quer ganhar do Flamengo. Então isso é um fator muito bom pra gente, que é bom que a gente consegue jogar o nosso jogo também, consegue fazer o que a gente vem fazendo durante os treinos. Dentro do jogo não entra a vida financeira, não entra o que fica lá fora.
Tá aí, Mazela. Segundo o Bruno Henrique, lembrando aquele outro folclórico atacante, clássico é clássico e vice-versa. A vida financeira não entra em campo, é por aí?
É por aí?
É. Se você... Eu já vi o Botafogo em situações terríveis ganhando o Flamengo. A última vez que eu me lembro foi agora em 2018, quando eliminou o Flamengo, e caiu todo mundo, caiu o Rodrigo Caetano, caiu todo mundo, Paulo Serra Capejani, seus bloqueios, caiu todo mundo. E em 97, quando o Botafogo com 11 reservas, nem o Joel estava no banco, o Botafogo ganhou de 1-0 do Flamengo, que tinha Clemer no gol, Júnior Baiano, Mancuso, Romário, Sávio. Então, futebol, tudo pode acontecer. Claro que hoje, no percentual, eu diria hoje, 80% de chance de vitória do Flamengo.
Tá certo, então. Dando uma paradinha mais uma vez aqui no programa No Mundo da Bola, já já a sequência e a reta final do programa mais querido do Brasil.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e na sequência do nosso programa, Momento voltando o professor Wagner Gomes.
O paulista Alisson Brandon Alves dos Santos foi designado pela IAAF como um dos 5 candidatos a prêmio de revelação do ano no atletismo mundial. Os prêmios serão entregues na festa de gala da Associação Internacional das Federações de Atletismo no dia 23 deste mês em Mônaco. Alisson, treinado por Felipe de Siqueira, teve uma temporada excelente. Ele bateu 7 vezes o recorde sul-americano sub-20 dos 400 metros com barreiras, terminou o ano na liderança no ranking mundial da categoria, com 48 segundos e 28 centésimos, ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima e no Pan-Americano Sub-20 de San José, na Costa Rica. E foi o 7º colocado no Mundial de Doha. Ganhou ainda ouro nos 400 metros no Sul-Americano de Lima. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Na reta final do programa, 17h48, hora e vez. Champions League pra você. Hoje é dia de Liga dos Campeões da Europa e quem pinta aqui no programa No Mundo da Bola para trazer as novidades da Champions League é ele. Gostou? Champions League é ele, Fábio Lisboa. Fala, Fabinho, muito boa tarde.
Boa tarde, Marzela. Champions League, também conhecida como Liga dos Campeões, né?
Isso.
Hoje temos 8 partidas pela quarta rodada da fase de grupos e partidas que têm estão acontecendo definições importantes. Duas dessas partidas já chegaram ao final. O Bayern de Munique venceu o Olympiacos por 2-0 e já se classificou para as oitavas de final da competição. Isso, o Bayern de Munique, que vive um momento um pouco conturbado, jogou hoje com um técnico interino, porque no campeonato alemão vai muito mal, mas na Liga dos Campeões tem 100% de aproveitamento e já se garantiu na próxima fase. Também quem se garantiu na próxima fase é a Juventus, do Cristiano Ronaldo, venceu o Lokomotiv da Rússia por 2-1. Quem brilhou foi o brasileiro Douglas Costa, fazendo um golaço já no finalzinho do jogo, resultado que garantiu a equipe italiana na próxima fase da competição. E temos 6 partidas partidas
então,
que estão...
confirmando os dois resultados de jogos terminados, Fabinho?
Bayern de Munique 2-0 sobre o Olympiacos da Grécia e a Juventus 2-1 em cima do Lokomotiv Moscou da Rússia.
Nenhuma surpresa nos resultados.
Por enquanto, não.
Não, né?
É.
E
mas...
em andamento, Fabinho?
Tem 6 partidas em andamento. Eu vou começar... vou passar aqui as 6 e vou destacar aqui uma partida em especial. O Estrela Vermelha vai perdendo por 1-0 para o Tottenham. O Bayern Leverkusen da Alemanha vence por 1-0 o Atlético de Madrid. O PSG ainda sem Neymar, que ainda se recupera de lesão, que sofreu no amistoso da seleção, vence o Clube Brugge da Bélgica por 1-0. Gol do argentino Icardi. O Manchester City do Guardiola vence o Atalanta por 1-0. Também está... tá se classificando aí por enquanto.
Tudo isso é intervalo, né?
Tudo intervalo. O Dinamo Zagreb empata com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia em 1-1. E aí a partida que chama muito a atenção é Real Madrid jogando em casa, vencendo o Galatasaray da Turquia por 4-0. O brasileiro Rodrigo marcou os 2 primeiros gols da partida. O Rodrigo, que veio do Santos, ele colocou... deixou o Vinícius Júnior, botou no bolso o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior nem no banco do Real Madrid tá. E ele
custou mais barato, né?
Custou mais barato e ele tá sendo um jogador que tem... tem sido um custo-benefício melhor, porque ele chegou já marcando gols importantes, e ele está ocupando o ataque titular da equipe espanhola. Então destaque aí para o Rodrigo. O Real Madrid vencendo por 4-0 jogando no Santiago Bernabéu. Resultado importante para o Zidane, que vive um momento de estar buscando a equipe titular dele para essa temporada.
De transição, que o Real vem mal, né? Não vem
desde
legal.
A saída do Cristiano Ronaldo, ainda não se encontrou muito e está buscando aí esses...
E o Zidane tem uma identificação muito grande também e é um bom treinador. Que é difícil um cara ser craque sendo um bom treinador. O Zidane é um bom treinador. O Guardiola não era um cracaço, era um bom jogador, se tornou um técnico excepcional.
É verdade.
O Zidane era um jogador excepcional e é um técnico muito bom.
Então, se o Real Madrid conseguir essa vitória, não garante ainda a classificação, mas fica aí bem encaminhado e consegue...
Que rodada é essa,
Fabinho? É a quarta rodada da fase de grupos da...
São quantas rodadas no total?
São 6 rodadas. 6.
Então, hoje termina a quarta.
A quarta.
Então, estamos na reta final para a classificação.
Isso, ainda...
de 2 por grupo.
2 por grupo, isso aí.
Tô bem? Então é isso aí. Valdir, você quer complementar alguma coisa, já que está acabando o programa?
Nada declarado.
Em relação ao Champions League?
Importante a competição.
Não quer falar, não quer perguntar nada, Fabinho?
Não. O Fabinho já dissecou tudo e ele é uma pessoa indicada para falar desse assunto. Então a gente tem que respeitar as pessoas qualificadas para os devidos temas.
Fabinho, para fechar então, depois dessa cascata dele total... O que você tem a dizer mais sobre a Champions League, conhecida em Nilópolis também como Liga dos Campeões?
Não, sobre a Champions League é isso. Vamos ver se tem alguma surpresa, acredito.
Mas
que não.
Mas nem nos resultados em andamento, nenhuma surpresa.
Nenhuma surpresa, não.
O Estrela Vermelha, de onde que é que eu esqueci? É da...
Sérvia.
O Estrela Vermelha é da Sérvia, né? Porque tem alguns times com o nome de
Luiz Henrique me salvou aqui.
Não, mas é muito, porque mudou muito, né? Mudou muito.
Mas e esse é um time tradicional
a geopolítica da Europa,
é
a mudança
verdade.
De fronteira, às vezes acaba... A gente conhecia todo mundo, de repente muda. Era da União Soviética, virou Rússia, era da Iugoslávia, virou Croácia. Aí você acaba se... Aí, historicamente, alguns clubes eram bancados pelo exército de países que dominavam.
Sabe uma coisa que chama
atenção? É uma história legal,
inclusive. Sabe o que chama atenção, Mazzello? O PSG jogando, tá com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Eu já tinha destacado isso na rodada passada. O Neymar não tá jogando, não tá fazendo...
A razão é essa.
Não tá fazendo falta. E já tem, assim, um papo... a imprensa francesa tem questionado se a presença do Neymar mais atrapalha do que ajuda a equipe francesa.
Tem um clube aqui no Brasil que talvez ele pudesse disputar a vaga no meio campo, com o Nenê e com o Ganso. Ele podia vir pro Fluminense.
Boa sugestão, hein?
Boa sugestão. Você queria ir no Botafogo pra disputar a vaga com o Diego Souza, não?
Claro.
E você, qual seria o ataque do Vasco, o Brandão?
Ele mais um. Mas o gostaria que você encerrasse, que vai estourar.
Pode. Daí não. Aqui tá atrasado, aqui tá em dia. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Fabinho, Cabecinha, Valdizinho, Brandãozinho, Índiozinho e a você, meu amigo, que acompanhou mais uma vez com a gente o programa No Mundo da Bola. Tchau, galera!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.